O Ministério do Trabalho e Emprego prorrogou o prazo para que empresas que possuem a partir de 100 funcionários preencham o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios do primeiro semestre de 2024.
A data anterior se encerrou em 29 de fevereiro, mas agora as empresas terão até o dia 8 de março para responder ao questionário.
E para falar sobre esse relatório e a importância dele para garantir a aplicação da Lei de Igualdade Salarial, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagnier. Boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos.
Subsecretária, a gente começa então falando sobre essa prorrogação. Por que foi necessário estender o tempo?
Olha, brasileiro é sempre a mesma coisa. A gente quer fazer tudo na última hora. E a gente foi descobrindo os projetos, a gente ficou um mês e meio com o site aberto e a maior parte das empresas foram preencher na última semana. A gente ainda fez um ajuste para permitir que as empresas que tivessem mais filiais tivessem uma facilidade na entrada, mas o sistema teve muita instabilidade e aí a gente conversou com o ministro Marinho e ele nos permitiu estender um pouco o prazo para que a gente conseguisse a totalidade das empresas e de seus estabelecimentos que têm 100 empregados e mais, nos dando informações sobre aquilo que eles estão fazendo para promover a igualdade salarial entre mulheres e homens.
Subsecretária, essas informações colhidas das empresas com 100 funcionários ou mais vão servir para garantir que a Lei de Igualdade Salarial entre homens e mulheres seja cumprida? Quais são as informações que essas empresas devem apresentar?
Veja só, a gente vai fazer um relatório no Ministério do Trabalho para enviar para as empresas com informações que já vêm delas pelo E-Social, que tratam da ocupação dos seus empregados, que tratam dos salários. A gente não vai contar o salário de ninguém. A gente vai falar da diferença entre homens e mulheres que estão em postos de trabalho iguais ou semelhantes. Essas diferenças vão também, não é que elas todas são uma situação ruim. Se quem for olhar a CLT, a Consolidação de Leis do Trabalho, vai ver que mesmo desde lá de 1943, quando se previu a igualdade salarial, também estavam previstas situações em que podia haver diferença de salário. Então, tem produtividade diferente, tem tempo de casa diferente. A única coisa que tem que garantir é que situações que tenham estas características tenham igualdade para homens e para mulheres. Então, o dado vai ajudar a gente a mostrar essa realidade para todas as empresas. Não vai ser mais uma média nacional, uma média do que está acontecendo no nosso estado, mas vai ser o olhar para dentro das empresas, para dentro de cada filial dessas empresas com 100 empregados e mais, e com isso ser possível a gente encontrar o que é uma diferença que é legítima, que é explicada, daquela que pode ser corrigida porque ela envolveu algum deslize, alguma situação que não faz jus e que não equiparou homens e mulheres em ocupações iguais.
Esse relatório devolutivo para cada empresa com essas informações vai ser mantido a data de 15 de março ou também vai ser adiado?
Então, nós vamos pedir 3 dias a mais. Nós vamos disponibilizar para as empresas dia 18 de março. A gente ainda está ali bolando um jeito para disponibilizar num formato que é uma imagem. Nós fizemos um relatório que é uma página e a gente espera com isso estar contribuindo para um debate sadio no âmbito das empresas.
Secretária, o que cabe a essas empresas fazerem caso seja identificada alguma irregularidade?
Olhe, a gente espera encontrar diferenças que estejam dentro da legalidade. Mas se houver situações legais, vejam, as empresas de 100 empregados e mais, diferente daquelas que têm menos de 100 empregados, porque todo mundo é obrigado a cumprir essa legislação. As de 100 empregados e mais têm a oportunidade de fazer um plano de ação para mitigar essa dificuldade, corrigir essa dificuldade o mais rapidamente possível e, com isso, evitar que nas fiscalizações sejam encontradas situações de diferenças que não tenham explicação.
E a senhora poderia explicar como as empresas devem fazer para preencher essas informações? Tem alguma dica prática?
Olha, a gente fez uma live e tem um passo a passo que estão no YouTube do Ministério do Trabalho. Então, para entrar no portal Emprega Brasil e preencher o nosso relatório, tem lá todo um passo a passo de como é que cadastra a empresa, como é que cadastra o representante e como responde às nossas 5 perguntinhas, que é sim ou não. Isso é bem fácil. A gente também tem perguntas e respostas mais frequentes e tem um endereço para dúvidas. Chama igualdadesalarial@trabalho.gov.br. Se vocês ainda tiverem dúvidas depois de olhar o nosso material, escreve para a gente que a gente tenta responder.
Secretária, as empresas que não preencherem essas informações até o dia 8 de março, elas podem ser punidas?
Olha, a intenção do Ministério não é punir, nem do Ministério do Trabalho, nem do Ministério das Mulheres. A gente quer promover uma transformação cultural. A legislação 14.611, ela prevê que as empresas podem ser multadas se não divulgarem nas suas mídias, nos seus esse relatório para conversar com seus empregados e para conversar com a comunidade, de tal modo que a gente avance. A multa é salgada, são 3% da folha de pagamento até 100 salários mínimos, mas a gente espera não recolher esses recursos. A gente quer mesmo é que as empresas debatam o tema da igualdade salarial e que a gente conquiste uma mudança passo a passo.
Perfeito. Nós recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil a subsecretária de Estudos e Estatísticas do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagnier. Muito obrigado por sua presença e essa entrevista, hein?
Muito obrigada a vocês.
Obrigada.